essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. A Páscoa é uma época habitual para umas mini-férias. Por isso, hoje falamos de enoturismo e trazemos duas propostas tentadoras que têm em comum o luxo da simplicidade. As Casas do Cor em Marialva, no norte do país, e a Herdade da Malhadinha em Albernoa, no Baixo Alentejo. Para a sua mesa de Páscoa, temos ainda as habituais sugestões de vinhos. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Marialva é uma aldeia histórica do concelho de Meda, bem no norte da Beira Interior, já na fronteira com o Douro. A ocupação primitiva remonta a um castro de uma tribo de lusitanos, havendo também vestígios romanos, visigodes e árabes. Já a estrutura base da muralha data do início da nacionalidade. Quando nos aproximamos, o recorte do castelo surge na paisagem como uma alegoria medieval, tão misteriosa quanto tranquila. Uma parte da aldeia constitui o turismo rural Casas do Couro, onde fomos recebidos por Paulo Romão, que nos explica como nasceu este projeto familiar.
Eu às vezes até tenho dificuldade em explicar como é que tudo começou, porque começou tudo de forma muito irracional, fora daquilo que era a nossa vida e que ainda é hoje a nossa vida em termos de profissão principal, mas sempre com uma noção de, a primeira parte, criar um escape e montar um projeto diferente para quebrar um bocadinho a rotina do dia-a-dia em relação à profissão principal.
Paulo e Carmen estão ligados à indústria têxtil da Guarda e se pretendiam quebrar essa rotina, o objetivo foi completamente atingido, com as Casas do Couro a ocupar um lugar central nas suas vidas.
É óbvio que desde o princípio, e muito focado sempre no projeto e na qualidade global do projeto, pensámos que seria sempre um projeto de vida. Aquilo que nós não pensávamos é que era um projeto que modificou completamente, alterou completamente a nossa vida.
Paulo revive o início do projeto e diz-nos que tudo começou com o investimento imobiliário.
Na altura, ainda antes de saber exatamente o que é que queríamos fazer e o que queríamos fazer do projeto, garantimos uma parte importante do ponto de vista imobiliário. Quer dizer, queríamos ter um projeto muito privado, na zona mais emblemática do cimo da aldeia, junto ao castelo. E, portanto, a grande alavanca do futuro que permitiu depois evoluir e criar todas as valências de um hotel como temos hoje, foi garantir, do ponto de vista de proteção de investimento, todo o território à volta do núcleo central.
Carmen e Paulo Romão compram casas em ruína na parte alta da aldeia e começam a reconstruí-las numa lógica alternativa ao que até então a região tinha para oferecer. As obras iniciaram-se em 1998 e na Páscoa de 2000 abriam-se as portas do turismo rural Casas do Couro. Desde então, não passou um ano que não tivessem obras a decorrer. Paulo fala-nos da decisão certeira de terem comprado inicialmente as casas que lhes interessavam.
Isso permitiu um crescimento muito natural, muito devagar, muito espaçado no tempo, um crescimento de ir fazendo permanentemente do ponto de vista daquilo que nos faltava no histórico do que íamos gerindo e, portanto, crescemos de 6 quartos para 31.
E para um reconhecimento nacional e internacional que já valeu vários prémios importantes às Casas do Couro. A filosofia passa pelo regresso aos valores da terra, das origens e da história. Desta forma, os hóspedes experimentam viver numa verdadeira aldeia beirã.
O projeto ancorou-se desde o princípio com uma filosofia de intervenção não convencional, em que o objetivo foi sempre que as pessoas se sentissem em sua casa, sem ser na sua própria casa, mas que não terem a pressão de um hotel convencional e, ao mesmo tempo, muito nas experiências irreverentes. A parte da gastronomia, a Carmen com a gastronomia é muito forte desde o princípio, portanto é uma cadeia de valor que se acrescentou desde o primeiro dia, sempre a evoluir.
Quando receberam os primeiros hóspedes, não estavam preparados para a pergunta onde se poderia jantar ali perto. A resposta era difícil, se não inexistente. Carmen tratou imediatamente o assunto da forma que lhe pareceu mais óbvia, cozinhar ela. Assim, a partir desse momento, as Casas do Couro têm jantares. Não se trata de um restaurante aberto a todos, mas sim preparado para as refeições dos hóspedes, no qual Carmen decide o menu diariamente, tendo em conta os produtos da horta. Quanto aos dias dos hóspedes, são preenchidos com inúmeras atividades, onde se inclui piscina exterior e spa.
Temos todas as valências, temos um conjunto de atividades, com um barco próprio no Douro, com o piquenique e pichique nas vinhas, com os programas de adrenalina dos polares, temos as caminhadas, depois todas aquelas coisas mais convencionais.
Continuámos a insistir. Quais são as menos convencionais?
Um lounge na vinha onde fazemos o piquenique pichique. Durante uns anos éramos muito conhecidos pela experiência de dormir ao relento numa zona muito emblemática, sem mosquitos, com esta particularidade de aproveitar este potencial endógeno. Há 4 anos atrás recuperámos um camião com 40 anos transformámo-lo num caminhão de música para fazer o sunset com os hóspedes antes de jantar. Convidámos a Cátia Guerreiro para produzir o fado da caminhonete, editámos o CD.
E para 2019 há mais novidades.
Este ano estamos com o Secret Spots das Casas do Coro, que neste momento vai ser a grande ideia de 2019. Montou-se já no fim da época passada, que consiste em 4 camas em 4 sítios completamente secretos, no meio do nada.
Onde se ouve silêncio, com uma paisagem limpa e um céu que parece suspenso sobre nós.
Onde convidamos os hóspedes para ir 2 horas ou 3 horas ao fim da tarde, com uma garrafa de vinho, um cesto de frutos.
Criatividade e propostas não faltam. O que falta ainda é explicar onde entra o vinho nas Casas do Coro.
O vinho foi um contágio praticamente ao contrário daquilo que é habitual. Do ponto de vista do turismo, é habitual em que há um produtor de vinho que depois sente a necessidade de criar condições de alojamento, pois nós somos exatamente o oposto. Nós somos manifestamente hoteleiros, foi este o nosso percurso, mas por estarmos na região de transição entre a Beira Interior e o Douro, toda esta nossa exploração ao longo destes anos foi muito alavancada pelas pessoas do vinho, pelos projetos do vinho que surgiram, quer no Douro Superior, quer na Beira Interior.
Mas há um momento-chave.
Isto começou praticamente a meio destes 19 anos, portanto, eu diria que há mais de 10 anos já, e começa num dia muito especial, que recordo com muito entusiasmo, em que o meu hóspede, que eu não conhecia naquele dia, era o Dirk Nipor. Ele, como de costume, ao fim de umas poucas horas, já estava a ir buscar umas garrafas de vinho à mala do carro, e começou aí a nossa relação.
Não é a primeira nem será a última história que encontramos na qual Dirk Nipor, grande produtor do Douro e agora também noutras regiões, é o responsável pelo entusiasmo de alguém relativamente ao vinho.
Sabia naturalmente muito mais que eu na altura onde estava em termos de território e deste potencial da Beira Interior, desta altitude, deste granito, desta mineralidade que sai daqui destes vinhos, e pediu-me, vai-me mostrar as vinhas que há aqui à volta. Foi assim que tudo nasceu. E ele disse, começa a comprar estas uvas, que eu faço o vinho que tu quiseres.
No início, os vinhos eram feitos apenas com uvas de vinhas velhas, compradas a viticultores locais. Depois, Paulo começou a comprar terra e a plantar vinha.
E a nossa relação do hotel vai crescendo, e começamos a perceber que o enoturismo é um caminho que está a olhar para nós, e decidimos começar a comprar terra, esta zona aqui onde estamos, e chegámos a esta situação de hoje, onde temos estes 11 hectares plantados num sítio mágico, no meio destas pedras, num sítio onde fazemos as experiências todas, e portanto a relação do vinho nasce desse contágio e desse entusiasmo.
Muitos dos programas das Casas do Coro giram à volta das vinhas, que surgem em pequenas clareiras entre as pedras de granito, em manifestações raras de beleza e tranquilidade.
Eu digo muitas vezes agora, quando convido as pessoas para vir aqui, a vinha, para qualquer viticultor, é um território que tem que estar irrepreensível, bem cuidado, bem tratado. Para nós é ainda mais do que para o viticultor tradicional, porque é o jardim também do hotel, e portanto há aqui uma preocupação permanente de tratar a vinha e tratar o jardim. E isso tem-se notado. A vinha encaixada no meio destas pedras à volta tem uma magia contagiante.
Este projeto ímpar mudou a vida de Carmen e de Paulo Romão e também dos seus filhos. Exige uma dedicação cotidiana de todos que sentimos como um privilégio quando lá estamos. Os dias nas Casas do Coro são únicos e enriquecem quem por lá passa. O Alentejo é uma das mais promissoras regiões de enoturismo à escala global. Em 2014, o jornal norte-americano USA Today elegeu o Alentejo como a melhor região vínica do mundo para visitar. Em 2016, foi a vez da revista Wine Enthusiast o incluir na lista das 10 melhores regiões mundiais. E os prémios não param. Hoje visitamos um dos primeiros projetos de enoturismo do Baixo Alentejo, que desde o início é sinónimo de grande qualidade e diferença. A herdade da Malhadinha Nova fica em Albernoa, perto de Beja, e pertence à família Soares. João fala-nos um pouco da história da Malhadinha.
A Malhadinha nasce com a plantação em 2001 da primeira vinha, 3 anos de espera desde que adquirimos a propriedade, a fase da preparação de todo o projeto, da preparação das terras, da encomenda das plantas. Depois, em 2003, a construção da adega, o nascimento dos primeiros vinhos, vindima 2003, o lançamento dos primeiros vinhos em 2004 e logo um reconhecimento muito, muito rápido, muito importante, quer na imprensa nacional, quer na imprensa internacional.
Desde o início, a Malhadinha tinha passeios pela propriedade e provas de vinhos, não só para visitantes como para os parceiros comerciais. João e o irmão, Paulo Soares, perceberam imediatamente que esse era o caminho. E o sucesso passava por construir esse caminho com excelência.
Quando decidimos recuperar este edifício onde nós estamos e construir a nossa unidade hoteleira, sabíamos perfeitamente a importância que iria ter na transformação desta experiência enoturística numa experiência completa.
O Malhadinha Nova Country House and Spa, que resultou da recuperação das ruínas do Monte da Pesquina, é assim o hotel da herdade. Quanto ao restaurante Wine & Gourmet, situado na adega, sempre contou com a consultoria de Joachim Körper, chefe distinguido com uma estrela Michelin.
Não costumamos fazer as coisas só por fazer e, portanto, sabíamos que para ter sucesso teríamos necessariamente que desenvolver uma ideia original, um projeto inovador.
A família Soares acredita que há alguma coisa diferente na Malhadinha. Lá entramos numa realidade onde o tempo parece passar ao ritmo da planície. Mas não é só a natureza que é tocante. Há um microcosmos que se descobre.
É uma filosofia de vida, é uma forma de estar e só é possível perceber isso quando se passa cá algum tempo, quando se tem um contacto com as pessoas, com os animais, com a natureza, com toda a envolvente do projeto.
Os vinhos da herdade da Malhadinha são amplamente reconhecidos pela sua qualidade, num perfil moderno e arejado que ditou um estilo. Mas neste hotel, a oferta vai muito para além do vinho.
Criar cavalos, criar vaca alentejana, criar porco preto alentejano, criar azeite, produzir uvas e produzir vinho, conseguir fazer isto tudo, que na realidade são, na minha opinião, mais uma vez, as grandes potencialidades do nosso país para criar riqueza, que tem tudo a ver com a nossa cultura, é juntar tudo Portugal tem de melhor, acho eu, e poder partilhá-lo com portugueses, com hóspedes internacionais.
Este foi um projeto pioneiro. E o que temos visto ao longo destas quase duas décadas é uma atenção aos detalhes, uma evolução na exigência e um permanente inconformismo. Os Soares são verdadeiros artistas na hospitalidade e a oferta vai crescer brevemente.
A Malhadinha vai crescer também. Foram muitos anos para podermos aprender a conhecer este ramo da hotelaria. Vamos recuperar mais 3 ruínas, vamos fazer seguramente muito melhor do que aquilo que fizemos até agora, aprendendo com os outros, aprendendo com aquilo que foi a nossa evolução também. E espero, sinceramente, que venham muitos projetos para o Alentejo para que se consiga, definitivamente, se reconheça os nossos vinhos e a qualidade dos nossos vinhos.
Toda a família está envolvida na Malhadinha e Rita Soares, mulher de João, é a alma criativa e desassossegada que aparece sempre com um projeto novo. São reconhecidos os programas temáticos que prepara para épocas festivas. E para a Páscoa que agora vivemos, a Malhadinha propõe 4 dias no imaginário de Walt Disney. Em todo o projeto há sempre a noção de família, a começar desde logo pelos rótulos, que foram desenhados pelas crianças da casa desde o primeiro vinho.
Espero que os nossos filhos peguem naquilo que criamos, nas vinhas que plantamos, em 2001, em 2006, em 2012, agora, as novas vinhas, e que continuem a tratar delas e a retirar delas o melhor que conseguirem.
E agora, como habitualmente, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, assina as sugestões semanais escolhidas entre os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
A pensar na refeição de Páscoa, escolhemos 2 tintos com alguns anos. Começamos com o Quinta do Perdigão Reserva 2006. Um lote clássico do Dão, com Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfecheiro e Jaén. Tem uma bela evolução, a sua estrutura é sólida e mantém uma frescura cativante. É profundo e aromático, com perfil gastronómico evidente e prova que o tempo é fundamental. Por isso, é um vinho altamente recomendado. De Palmela, escolhemos o Herdade de Espirra 2013. É um vinho mais leve, 100% castelão, que exprime a casta de uma forma muito pura, sem disfarces. A boca é envolvente, tem taninos muito finos e um final subtil. Para a revista de vinhos, é uma boa compra.
Desejamos-lhe uma santa Páscoa e despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.